aqui seu nosso trabalho. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, declaro aberto a 7ª sessão ordinária de 2026. Convido a vereadora Ivanete Batista para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Vou ler Isaías, do capítulo 12, até do versículo 1 até o versículo 5. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolastes. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos entre os povos, e cantai: quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Palavras da salvação.
Como foi encaminhada a ata número 7 e 8 de 2026, via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e senhoras vereadoras, consulto o plenário a possibilidade de suprimirmos a leitura. Com a concordância do plenário, está suprimida a leitura, a ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido a vereadora Helenice Alvim para fazer a leitura do expediente.
Boa noite à comunidade, boa noite aos colegas vereadores e vereadoras. Ofício número 36 de 2026 do gabinete da prefeita, Santo Augusto, 12 de março de 2026. Ao senhor vereador Horácio Ferrando Dornelles, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: encaminhamentos de projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar para apreciação, análise e deliberação dessa Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 18 de 2026 e projeto de lei número 19 de 2026. A proposição tem por finalidade atender demandas administrativas e operacionais do Poder Executivo Municipal, conforme fundamentação constante na respectiva justificativa. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Ofício, convite número 7 de 2026, Santo Augusto, 10 de março de 2026. Ao senhor Horácio Ferrando Dornelles, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Santo Augusto. Assunto: convite para a participação da final da 4ª Copa Querência Cicobi de Bocha e da 1ª Taça do Interior Blatcom Rede Construir. Senhor presidente, a comissão organizadora da 4ª Copa Querência Cicobi de Bocha e da 1ª Taça do Interior Blatcom Rede Construir tem a honra de convidar Vossa Senhoria para prestigiar a grande final dessas competições esportivas que celebram o esporte e a integração comunitária. Domingo, 15 de março, Comunidade de São Jacó. Programação: jogos festivos pela manhã, almoço ao meio-dia por adesão, início dos jogos finais às 14 horas. Sua presença será de grande importância para abrilhantar esse evento que valoriza nossas tradições e fortalece o espírito esportivo na região. Atenciosamente, André Mota, coordenador da 4ª Copa de Querência de Bochos.
É um ofício vencido já, porque já se realizou-se ontem, mas pelo menos foi feita a leitura para registrar nos arquivos.
Ofício 01 de 2026, Santo Augusto, 11 de março de 2026. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Santo Augusto. Convite para inauguração. Senhor presidente, senhores vereadores. A Bem Seguro, corretora de seguros, franquia de Santo Augusto, tem a honra de dirigir a essa respeitável Casa Legislativa para convidar Vossas Excelências e, por intermédio da Câmara Municipal, toda a comunidade santo-augustense para prestigiar a cerimônia de inauguração da Bem Seguro em nosso município. O evento será realizado no dia 18 de março, às 18h30. Na sede da empresa, localizada na rua Moisés Vianas, 263, no centro de Santo Augusto. Esse momento marca o início de uma nova etapa, em que a Bem Seguro passa a integrar o desenvolvimento local, oferecendo soluções em seguros com atendimento próximo, transparente e comprometido com a segurança e a tranquilidade das famílias e empresas da comunidade. Certos de podermos contar com a presença de Vossas Excelências e da comunidade, renovamos nossa estima e consideração. Solicitamos, se possível, a gentileza de que o presidente convide, se esse convite seja levado ao conhecimento dos demais vereadores e da comunidade, por meio da leitura em sessão dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Bem Segura, corretora de seguros.
Então, esse convite veio direcionado à mesa e a todos os vereadores. Então, fica o convite para quem puder participar desta inauguração, é importante.
Pedidos de providência hoje não temos, de informação também não. Passamos para projetos para leitura. Projeto de Lei do Executivo de número 18, de 11 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no PPA, na LDO, bem como abrir crédito adicional especial na LOA e dar outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial na Lei 3.551, de 15 de outubro de 2025. Que dispõe sobre o plano plurianual, obedecendo às seguintes classificações orçamentárias. Órgão 8, Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania. Unidade 06, Fundo Municipal do Idoso. Programa 0118, Programa de Proteção Social de Média Complexidade. Ação 1169, Implantação do Centro Dia. Objetivo, construção da unidade. Artigo 2. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir meta na Lei Municipal 3.559, de 12 de novembro de 2025, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias a seguinte classificação orçamentária. Órgão 8, Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Unidade 006, Fundo Municipal do Idoso. Programa 0118, Programa de Proteção Social de Média Complexidade. Ação 1169, Implantação do Centro Dia. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial na Lei Complementar 3.566, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 1.526.774,76, obedecendo às seguintes classificações orçamentárias. Órgão 8, Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Unidade 006, Fundo Municipal do Idoso. Função 0008, Assistência Social. Subfunção 0241, Assistência à Pessoa Idosa. Programa 0118, Programa de Proteção Social de Média Complexidade. Ação 1169, Implantação do Centro Dia. O elemento obras e instalações 316.666,66. Vínculo outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros do Estado centro-dia. Elemento obras e instalações 633,33,34. Vínculo outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros. Elemento, obras e instalações, 576.774,76. Vínculo, recursos não vinculados de impostos livre. Total do crédito, 1.526.774,76. Artigo 4. Servirá de cobertura para a abertura do crédito de que trata o artigo 3º. Inciso 1º. Superávit, fonte de recurso, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos Estados, centro-dia, 316.666,66. Inciso 2º. Excesso, fonte de recurso, outras transferências de convênios com instrumentos congêneres do Estado, centro-dia, 633.333,34. Inciso 3º. Superávit, fonte de recurso, recursos não vinculados de impostos livres, 576.774,76. Total do crédito, 1.526.774,76. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Gabinete da Prefeita, Santo Augusto, 11 de março de 2026. Justificativa. Senhores vereadores, o projeto de lei número 18, de 11 de março de 2026, tem por finalidade solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial, bem como para inclusão de elemento de despesa no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, LDO, com o objetivo de viabilizar a execução de ações previstas na lei orçamentária anual. A presente proposta trata-se de ajuste técnico-contábil necessário para assegurar a correta alocação de recursos financeiros destinados à implantação do centro-dia para a pessoa idosa, estrutura que visa oferecer atendimento especializado, promovendo a acessibilidade, conforto, segurança e inclusão social. A implantação do centro-dia decorre de convênio firmado por meio da proposta número 1837 de 2025, que tem por objetivo a construção de uma unidade destinada ao atendimento de pessoas idosas no município, fortalecendo a rede de proteção social e ampliando serviços a esse público. A iniciativa constitui importante política pública no âmbito da assistência social, estando alinhada às diretrizes da proteção social de média complexidade prevista nas normativas que regem o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, contribuindo para a promoção da qualidade de vida, da convivência familiar e comunitária e da proteção da pessoa idosa. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais, certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Então, o projeto de lei número 18/11/2026. Projeto número 18/11/2026. Fica baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde para exarar pareceres.
Projeto do Executivo, PL 019, de 11 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei 3.566, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 250 mil, reais, obedecendo as seguintes classificações. Então, o presidente pediu para ler somente o inicial e a justificativa. Senhores vereadores, o projeto de lei número 19, de 11 de março de 2026, tem por finalidade solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual vigente, destinada ao reforço de dotação orçamentária voltada à manutenção e conservação de máquinas e veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. A suplementação se faz necessária em razão da demanda crescente por serviços de manutenção mecânica da frota de máquinas pesadas, essenciais para a execução das atividades da Secretaria, especialmente no atendimento às demandas do setor agrícola e de infraestrutura rural. Ressalta-se que equipamentos como trator, pá carregadeira, retroescavadeira apresentam desgastes decorrentes do uso contínuo, sendo comuns a ocorrência de falhas mecânicas que exigem reparos especializados. Assim, a suplementação proposta visa assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos, garantindo condições adequadas para a realização de manutenção corretivas e preventivas na frota municipal. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais, certos da colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estimas e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Fieri, Prefeita Municipal.
Então, o projeto número 19, de 11 de março de 2026, fica baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Agricultura e Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Fica baixado para exarar parecer.
Pedidos de indicação não temos. Passamos para a ordem do dia. Então, os projetos também já foram lidos, né? A gente só vai relembrar que é o projeto de lei número 13, de 5 de março de 2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual.
Então, o projeto de lei número 13 veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Finanças e Orçamento, que zeraram pareceres favoráveis, fica baixado para a ordem do dia.
Também temos o projeto de lei do Executivo de número 014, de 5 de março de 2026.
Também o projeto de lei número 14, do 5 de março de 2026, fica baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Desenvolvimento e Agricultura. Fica baixado para a hora do dia.
Isso. O projeto do Executivo também de número 15.
Para a ordem do dia. Também fica baixado o projeto número 15 para a hora do dia.
O de 16. Também o 16.
Também o 16 também fica baixado para a hora do dia. E o projeto número 17 fica baixado para a hora do dia. Então, encerrado a leitura do expediente, está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos para cada vereador que quiser se manifestar. Ninguém interessado em fazer uso deste espaço, encerro o pequeno expediente e suspendemos a sessão até às 20 horas para entrarmos novamente. inicia o nosso trabalho, declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimentado de 10 minutos. Saudamos a comunidade que nos escuta, cumprimentamos os presentes, os funcionários da casa e os ouvintes da Rádio Tirando e os colegas vereadores. Então está aberto o espaço dos vereadores. Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, comunidade que nos acompanham pela Rádio Ciranda, pelo Facebook, também nossos funcionários da casa, Juarez, também todos os que aqui estão presentes nos prestigiando. Quero, então, começar falando sobre a sessão solene que realizamos nessa casa, em homenagem às mulheres que participam da construção da educação no nosso município. Foi um momento muito bonito, onde tivemos o nosso plenário lotado, o que demonstra o carinho e o respeito da comunidade por essas mulheres que dedicam suas vidas à educação. Foi emocionante ver ali tantas histórias de dedicação, mulheres que todos os dias estão nas escolas ajudando a educar as crianças, os adolescentes. E sabemos que a educação vai muito além de só ensinar os conteúdos, mas também ensinar valores, respeito e convivência. Muitas vezes, esses profissionais passam mais tempo com as crianças do que os próprios pais, ajudando também na formação humana dessas crianças. Por isso, a homenagem foi mais do que justa, foi uma forma de reconhecer o trabalho de quem ajuda a construir o presente e o futuro da nossa sociedade. Quero agradecer, então, às funcionárias da casa, a Betina, a Taliane, a Camila, a Dona Marli, agradecer o Jonatas e todos os que ajudaram na organização da sessão solene. O trabalho de cada um foi fundamental para que tudo acontecesse de forma tão bonita. Também não posso deixar de falar sobre a importante reunião que tivemos lá no Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Augusto, atendendo ao convite da direção. Foi um momento importante de diálogo, onde pudemos conhecer melhor os projetos que estão sendo desenvolvidos e também ouvir as demandas da instituição. Também visitamos as dependências do campus, conhecendo os laboratórios, as salas de aula, os espaços que atendem os estudantes. E é muito bom ver de perto a grandiosa estrutura que contribui para a formação de tantos jovens do nosso município e de toda a região. E durante essa visita, também vimos melhorias importantes que foram realizadas. Algumas delas por meio de emenda parlamentares do nosso deputado federal, Pompeu de Matos. Esses recursos ajudam diretamente no crescimento e no fortalecimento do Instituto. E diante das demandas apresentadas pela direção, encaminhei ao deputado Pompeu de Matos o pedido de recursos, e ele nos afirmou que vai novamente apoiar o desenvolvimento do IFAR com novas emendas. Também quero trazer mais uma boa notícia para o nosso município, que quando nós estivemos em Porto Alegre, né, eu, a vereadora Raquel e a vereadora Helenice, a gente foi na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, onde o secretário Gilmar Socella, fizemos um pedido para que Santo Augusto também fosse contemplado com os cursos profissionalizantes através do programa RS Qualificar Recomeçar. E naquele momento, o nosso município estava na suplência, mas agora recebemos a confirmação de que Santo Augusto foi contemplado com o programa. Esse programa é muito importante porque oferece cursos profissionalizantes e também uma bolsa de R$ 750 para quem estiver fazendo o curso. É uma oportunidade para que muitas pessoas possam aprender uma profissão, se qualificar e ainda receber um apoio financeiro enquanto estiver fazendo o curso. Quero também destacar o trabalho da CAT, coordenadora do Centro de Inovação, e toda a equipe que estão encaminhando toda a documentação necessária para que o município possa dar andamento ao programa. E em breve, então, teremos mais informações sobre os cursos e também sobre as inscrições. Tenho certeza que será uma grande oportunidade para que muitas pessoas do nosso município possam estar se capacitando. Quero também falar que sobre as casas do Minha Casa Minha Vida. Elas que estão sendo construídas pelo Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Eu estive lá no local das obras, conversei com a responsável em Santo Augusto, a Jaqueline Branco, e eu pude ver que os trabalhos estão acontecendo. A cooperativa hoje conta com mais de 40 colaboradores, sendo que apenas 4 são de fora do município, todos os demais são daqui de Santo Augusto. Isso mostra que, além de realizar o sonho da casa própria para muitas famílias, essa obra também está gerando emprego e renda para o nosso município. E outro ponto importante é que todos os materiais utilizados na construção estão sendo comprados no comércio local, ajudando também a movimentar a economia. A empresa responsável pela obra, a Cotarab, é uma cooperativa séria, que já construiu muitas casas no estado do Rio Grande do Sul e também já realizou obras de habitação aqui em Santo Augusto, na administração do saudoso prefeito Zé. E foi falado aqui nessa tribuna coisas que levam dúvida para a comunidade, e eu acho que nós, como representante do povo, precisamos passar as informações para as pessoas de forma correta. E quanto à casa lá do Cerro Azul, que está sendo construída do plano do pulverizado, ela está em estágio mais avançado realmente de construção. E, segundo a Jaque, isso acontece porque essa casa vai servir de alojamento para os funcionários que são de fora do município. Também é importante deixar claro que nenhuma casa será entregue antes do prazo. Todas serão entregues no mesmo período, independente de qual seja construída primeiro ou por último. Outro ponto é sobre a demolição das casas. As casas que já tinham no terreno, que foi demolida para construir outras. Isso não é uma decisão da cooperativa, nem da responsável pela obra. Essa é uma exigência do próprio programa Minha Casa Minha Vida e da Caixa Econômica Federal, que financia as moradias. Antes dessas pessoas serem beneficiadas, todas as famílias participaram de reuniões, receberam orientações e assinaram documentos, sabendo dessas regras do programa. Inclusive, quando eu trabalhei na coordenação da habitação do município, essas regras já existiam, porque faz parte das normas do programa. Por isso é sempre bom a gente buscar as informações para depois passar para as pessoas. Então, para finalizar, eu quero fazer um convite especial para a nossa comunidade, convidar a todos para o dia 22 de março, que teremos a comemoração do 48º aniversário do América. Será um dia de confraternização e de valorização do esporte. Pela manhã teremos jogos de futebol, inclusive com a participação de alguns jogadores que já defenderam a dupla Grenal. Ao meio-dia será servido almoço e à tarde animação com a banda Caripe. Fica aqui então o meu convite para toda a comunidade para participar dessa celebração do América. Quero dizer também que estou sempre à disposição da comunidade e desejar uma ótima semana a todos. Muito obrigada.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Ivanete, eu convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que se faz aqui presente, a comunidade que nos assiste via rádio Ciranda e Facebook. Então, durante a semana, tivemos uma das maiores feira do Estado e também do Brasil, a Expo Direto. E no dia 13, teve uma audiência pública referente à proibição da reidratação do leite em pó. Então, essa casa, eu apresentei uma moção ao projeto do deputado Paparico Bach. Todos os vereadores desta casa assinaram a favor, então, dessa moção. A gente sabe o que o produtor de leite está enfrentando e também agora o que o produtor rural está passando. Essa falta de combustível que está no mercado e amedronta. A safra está se aprontando, então, e essa falta de diesel preocupa muito. Tem relatos de produtores aqui de Santo Augusto já que não conseguem comprar diesel porque não tem nos TRR, e sabemos que o nosso município, a nossa região, uma região 100% agrícola, isso nos deixa triste, sabendo que também o produtor de leite está com um custo hoje de média de 2,10 e está recebendo 1,80. Então a gente está pagando para trabalhar e lutando, mas cada vez se afundando mais, mas com certeza temos fé e trabalhando certo, um dia a coisa irá voltar a prosperar novamente. Então a gente quer mais uma vez aí se solidarizar aos produtores de leite, então, que teve essa audiência pública, e dizer que somos parceiros, vamos em busca, vamos defender essa classe que, independente de sol, de chuva, está lá lutando, trabalhando. E hoje também a agricultura, a gente sabe que cada matéria-prima que existe no mercado, até mesmo no comércio, tudo vem da agricultura. Então nós temos que defender sim essa classe que muito luta. Vários trabalhos sendo realizados também pela Secretaria de Obra. Na última sessão, então, a vereadora Raquel apresentou um pedido de providência que fosse feito cascalho de São Pedro a São Valentim. Então esse trabalho vem acontecendo, está acontecendo, está sendo feito a patrulhagem, então o cascalho na estrada de São Pedro, que vai até São Valentim. A gente sempre está aqui cobrando, mas também a gente vem apresentar os trabalhos que a secretaria vem fazendo. Muitas vezes as coisas não acontecem não porque o secretário não quer, não porque o vereador não quer, mas sim sobre o que sobrecarrega cada secretaria. A gente sabe que as máquinas, vereador Lenice, quebram. Infelizmente, três patrolas quebraram na mesma época, mas já estão em funcionamento novamente. Agora, na próxima semana, ou até mesmo nessa, terá a entrega de uma patrola nova, que essa casa aprovou o elemento ali, a abertura do crédito, com emendas, tanto do deputado Reis, senador Reis, então, e também do deputado federal, o Biratan Sanderson. Então, independente, vereador Tomate, das bancadas, vereador Naldo, todas as bancadas estão buscando, trabalhando, trazendo emendas para que as coisas fluam no município. Todos os vereadores aqui têm representantes, deputados, e isso mostra o quanto Santo Augusto ganha com isso em emendas. Quero falar um pouquinho, já comentei com o pessoal a respeito do lixo no interior, que onde o caminhão passa uma vez por semana nas comunidades, mas a gente pede que fosse divulgado na questão, no rádio, nas redes sociais, o dia que o caminhão irá passar no interior. No interior tem mais animais soltos, então isso acaba muitas vezes rasgando o lixo, ou o lixo indo para outro lugar, então a gente pede que fosse divulgado. Uma outra situação que a gente já cobrou do ano passado, mas isso a gente tem que sentar junto com a Secretaria da Agricultura, são coletas de água, cisternas. A gente usa muita água potável para ser aplicada nas lavouras, muito água potável que é aplicada, que é dado para animais. Então, se a gente fizesse umas coletas com cisterna para armazenar a água da chuva, até mesmo nas escolas, para limpeza, para lavagem de banheiro, então isso, com certeza, iria diminuir o custo da água e também o gasto da água. Até por coincidência, temos hoje um projeto que vai a voto, que é a autorização de um recurso para a perfuração de dois novos poços artesianos e também um que já foi furado na localidade de Costa do Turvo para a colocação da rede elétrica. Então serão três poços que estarão em funcionamento para a nossa comunidade, dois que serão furados na Bela Vista, onde tem um problema de falta de água, e a outra na Ponte Seca também. Então a gente vem trabalhando juntamente com todos os colegas vereadores aí para dar andamento nos projetos que chegam. A comunidade aqui é testemunha, os projetos chegam no máximo com 15 dias, estão sendo aprovados. Então isso mostra um bom andamento da Câmara de Vereadores, e a gente está aqui sim para trabalhar, para representar a nossa comunidade. Feliz também fiquei na última semana quando a secretária Maristela, secretária de saúde, nos mandou a mensagem dizendo que chegou mais uma emenda que a gente conseguiu juntamente com a bancada do PL, isso ainda quando era o vereador Joel era nosso colega, então essa emenda foi um acaso, a gente tinha deficiência de um raio-x, doutor Naldo, um raio-x digital, então, no hospital. E também, num primeiro momento, quando tivemos a posse do deputado Hernani, então, quando ficou governador, vereador Omar, representou nossa Câmara de Vereadores, até teve fala, foi pedido um raio-x digital. E a gente, então, solicitou ao deputado Bibo Nunes uma emenda para um raio-x digital também. E quando veio a emenda, veio dois raio-x digital. Então, acabou ficando com o raio-x digital, que o deputado Hernani, juntamente com a Secretaria do Estado, mandou, e o valor que eu tinha ganhado, juntamente com o vereador Joel, na época, para o raio-x, a gente transformou numa van, juntamente com a secretária de saúde, na compra de uma van e mais um carro para a saúde. Então, a gente sempre está buscando, trabalhando recursos. Não é diferente, juntamente hoje com minhas colegas de bancada, a Raquel e a Ivanete também, sempre estão buscando, independente do vereador que está indo buscar a emenda, a gente sempre está citando a bancada, e a gente está, sim, disposto, juntamente com, não porque a gente é contrário às outras bancadas, que a gente não vai buscar recursos. Também, em viagens com o vereador Omar, vereador Tomate, a gente também foi em diversas bancadas buscar o recurso, porque o nosso papel é representar e trazer coisas que realmente reflitam dentro da sociedade. Fica à disposição, então, da comunidade. Muito obrigado pelo espaço e uma boa semana a todos.
Encerrado o pronunciamento, o vereador Maurício, convido o vereador Naldo Vigert para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Minha saudação à mesa diretora, aos colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, aos meios de comunicação. Eu trago aqui hoje, em nome da transparência, da publicidade ampla, que deve ser dada por esta casa e de todos os assuntos que têm algum interesse da nossa população, então eu venho dar ciência aos cidadãos santo-augustenses de dois assuntos importantes. Um assunto é o julgamento da AIGE. A AIGE é uma ação de investigação da Justiça Eleitoral que foi dada uma notícia ao Ministério Público e se criou, então, essa investigação da Justiça Eleitoral, o julgamento. Então, dessa ação será no dia 31 de março de 2026. Então, nós vamos saber se as irregularidades que nós entendemos que eram irregularidades têm algum fundamento ou se não tem. Se não tem fundamento as notícias que nós encaminhamos ao Ministério Público, tudo bem. Se tiver a irregularidade que nós identificamos e denunciamos ao Ministério Público tem respaldo, com certeza haverá consequências para os nossos administradores eleitos. E outro assunto também é que nós tínhamos, foi realizado no ano de 2024, no fim do mandato da anterior, no ano de 2024, foi criada uma CPI que investigou, então, fatos considerados de gravidade pela CPI em contratações do Poder Executivo. Então, nessa CPI foram apontados irregularidades que nós entendemos como relevantes, como dispensas e inelegibilidade de licitação, a falta de publicidade, de economicidade, a falta de ampla concorrência em vários contratos que foram firmados e com indícios de improbidade administrativa da administração que findou em 2024. Essas conclusões foram ajuizadas expressamente e encaminhadas também, daí na época já em 2025, por força de lei, o nosso presidente da época, o Maurício Duarte, em nome da Câmara, porque tinha que fazer, encaminhou isso ao Ministério Público. Passaram-se, então, 24 meses, aliás, 12 meses, e agora, então, apareceu o andamento disso. Na verdade, foram duas ações populares que foram encaminhadas. Essas duas ações populares foram promovidas, a primeira para questionar a continuidade dos procedimentos irregulares de dispensa de licitação, já no início de 2025. Porque o mesmo relatório da CPI, indicando que havia essa irregularidade, da falta de transparência, da ampla concorrência e da falta, então, de licitação, sendo dispensadas muitas ações que entendemos como irregulares. Então, essa prática de contratações, mesmo tendo sido apontada pela CPI, continuou em 2025 e, por causa disso, foi encaminhada a primeira ação popular. A segunda ação popular, que foi promovida também, foi justamente porque, passados cerca de 12 meses do encaminhamento do relatório final pela Câmara de Vereadores para o Ministério Público, não havia ainda dado um andamento concreto a esse assunto. Então, a nossa demanda, isso foi uma demanda de nossa parte, foi para submeter ao controle judicial os fatos apurados pela CPI. Porque o trabalho da CPI foi um trabalho sério, com participação de vários dos vereadores que compuseram a comissão sindicante e que trabalharam exaustivamente durante um longo tempo e, evidentemente, levantaram os seus questionamentos, que podem ser verdadeiros ou não, isso é a justiça que vai decidir, mas, como não havia sido encaminhado, nós reiteramos ao Ministério Público e agora, então, vai ter o andamento formal. No dia 11 de março foi instaurado o procedimento preparatório para apurar as irregularidades apontadas pela CPI em 2024. Nessa portaria, senhor presidente, o senhor deve ter recebido do promotor, que requisitou à Câmara, no prazo de 15 dias, a remessa da cópia integral do procedimento da CPI, justamente porque o relatório conclusivo foi encaminhado para o Ministério Público sem ter as provas que ficaram arquivadas aqui na Câmara. E então, aí nessas provas são o quê? São os depoimentos, os contratos, os depoimentos de testemunhas dos envolvidos e outros documentos constantes, como documentos constantes da CPI. Então, temos 15 dias, senhor presidente, para encaminhar ao promotor público as provas que estão arquivadas. Eu fui verificar essas provas, a comissão sindicante, os membros da comissão, na época o presidente era o vereador César Paulo Phillips e a relatora era a vereadora Gladys. Eles têm essas cópias todas em mãos, mas a documentação não pode ser encaminhada por fora, tem que ser encaminhada pela Câmara, porque tem que ser um documento oficial. Então, nós estamos aqui dando ciência à comunidade desse trabalho que nós realizamos como fiscal da comunidade, porque cabe ao vereador a fiscalização dos atos administrativos. Provocamos, então, os órgãos competentes, ajuizamos as ações e, então, a CPI terá os fatos finalmente apurados e não vai ficar esquecido, porque se não houvesse essa provocação por nossa parte, provavelmente não haveria o andamento do processo. Então, a própria portaria ministerial, senhor presidente, deixa claro que a remessa da cópia deve ser feita no prazo de 15 dias. E então, a comissão da CPI, como eu disse, tem as cópias, mas não pode ser encaminhada por fora, tem que ser pela Câmara de Vereadores. Então, a Casa precisa compreender a gravidade do momento e fornecer, dentro do prazo legal que foi instituído pelo promotor público, os documentos que foram solicitados. Existe um processo, então. Esse processo, se não tem nada de errado no processo, se o que a CPI levantou não tem nada de ilegal ou de irregular, não há nenhuma preocupação por parte dos administradores públicos que agiram durante esse período. A prefeita não vai ter o que temer. Nós cumprimos com o nosso dever. Agora, se houver irregularidades, haverão punições. Então, é importante que a comunidade saiba que o que a CPI levantou continua, não foi esquecido, e o Ministério Público está dando o andamento que deve dar. Nós, como vereador, como eu disse, cabe cobrar, agir e não se calar diante das irregularidades. Essa é uma obrigação de quem honra o mandato popular. Nós vamos continuar atentos e comunicando à população o andamento dos processos. Vamos ver qual é que vai ser a solução, a decisão da ação de investigação da Justiça Eleitoral e qual vai ser o andamento, então, da CPI que foi feita em 2024 e que agora, finalmente, está tendo o andamento adequado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Encerrado o pronunciamento do vereador Naldo, convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Meu boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite a todos que estão nas suas casas nos assistindo aí pela Rádio Ciranda e nos ouvindo também pela rádio. E boa noite a todos que estão aqui na nossa casa, que vêm presencialmente aí para assistir os vereadores e ficar sabendo de tudo que acontece, então, na nossa comunidade. Hoje, em especial, então, quero mandar um abraço todo especial também para o nosso colega, vereador suplente, vereador Bugil, que hoje está completando seus 60 anos de idade, já deve estar lá com a carne quase pronta, o fogo feito, esperando terminar a sessão para que a gente chegue lá. E que quem quiser dar um abraço nele, mandou dizer que é para chegar na casa dele. Então, um abraço, vereador Bugil, pelos 60 anos de idade e bem vividos. E vida longa para o senhor. Quero me reportar um pouco hoje a respeito que também fizemos uma viagem juntamente com o vereador Éder até a capital do estado, onde lá visitamos vários deputados, secretarias, Éder com os deputados dele, eu com os meus, alguns fomos juntos. Éder conseguiu umas emendas, a gente também conseguiu uma emenda. Fomos procurados por muitas mães, né? Temos representantes aqui que sempre vêm aqui, que nos acompanham, que conversam conosco, sobre a preocupação que temos aqui em Santo Augusto de falta de médico pediatra. Então, a gente até tinha no posto a doutora Beth, que se aposentou. Ela era contratada como pediatra antigamente, depois foi contratada como clínica geral. É um dever do Estado essas especialidades, mas pode sim o município contratar. O município pode pagar e pode ter um médico contratado pediatra. Então fomos atrás, conversei com alguns pediatras, tem pediatra querendo vir para a cidade, conversei com a prefeita estava também de acordo, ela acha que também tem que ter, e estamos esperando que isso aconteça o mais breve possível. Então fomos atrás do deputado, contatei o deputado Rafael Braga, do MDB, falamos, deputado, para que não mexa, de repente, no dinheiro da saúde, meu colega deputado Naldo, vereador Naldo, o deputado até falou, então, não, vamos mexer, vamos falar na Secretaria de Saúde, e conseguiu, então, uma emenda que será depositada, então, para o ano que vem, será lançada esse ano, de R$200 mil, para ajudar, então, nos custos com esse médico pediatra. Estamos fazendo de tudo, então, para fazer isso acontecer. Fomos atrás do dinheiro, fomos atrás de médicos, e eu acredito que sim, todos os municípios deveriam ter pediatria e geriatria. Porque hoje nós temos a cidade que está com bastante crianças, que estão nos assistindo, e toda mãe quer levar uma criança num especialista. E também a comunidade de todas as cidades está ficando cada vez mais idosos. E precisamos também, eu acredito, que médicos geriatras. Até conversei com os deputados federais que eu acho que deve ser mudada a lei. Eu acho que tem que ser dever dos municípios, com, logicamente, com recebimento de valores do Estado, do Federal, para pagar. Deveria ser especialidades obrigatórias nos municípios, ter pediatria e geriatria. E vamos brigar por isso enquanto estivermos aqui dentro dessa casa, vamos atrás disso, vamos brigar que, de repente, podemos até mudar a lei para fazer que isso aí seja obrigação dos municípios. Também em visita na capital do Estado, fomos até a Secretaria de Logística e Transportes, conversamos então com o secretário Jovir Costela, que era deputado também do MDB, e estamos a respeito do asfalto que liga Santo Augusto a São Valério do Sul. Eu venho brigando por isso desde 2021, quando então lá naquela comunidade de Bela Vista, visitando lá moradores daquela região, foi me passado do tempo do Brito, que foi medido, que foi feito e depois acabou não acontecendo. Desde lá a gente vem procurando entrar em contato então com esses secretários, apesar de serem também do nosso partido, fica mais fácil a nossa conversa. E ele me passou que está feito o projeto, já está em andamento e que ele acha que até a metade do ano essa obra começa para o fim dela, que já foi feito 1,5 km ali, já foi dado o início então da obra. E ele acredita que até o meio desse ano essa obra vai começar a andar de novo e será feita na sua totalidade. Eu acredito porque muitos municípios aqui na volta, a gente viu em Iacorá, Alegria, muitos lugares aí já receberam esse asfalto. E muitos que eles prometeram está acontecendo. Então, eu confio sim, que vai sair esse asfalto aí, que será muito benéfico para a comunidade lá do Todo Indígena, do Iacorá, para a localidade de Bela Vista, localidade de São Valentim, outras localidades que por ali também vêm. Temos ali grandes leitarias, temos ali o Matador Pinhal. Isso vai virar uma nova estrada de área industrial. Vocês podem acreditar, depois disso ficar pronto. Garanto que empresas vão começar a se estabelecer ali. E Santo Augusto merece, e esse é o dever do vereador ir atrás, para que as coisas aconteçam no nosso município. Então estamos brigando muito pela RS-573 e estamos confiantes que até o meio do ano então ela comece e que termine. Também tenho sido muito cobrado, hoje os vereadores aqui já falaram, até entrou um projeto para passar 250 mil, se não me engano, para fazer a suplementação para consertos de máquinas agrícolas, que já desde o ano passado, antes do final do ano, o pessoal vem nos cobrando. E daí então era dito que era só a partir de março, que as patrolas estavam tudo quebradas. Então a gente vem cobrando, a gente vem pedindo que fosse feito as licitações, fazer uma mutirão, se tiver que fazer uma licitação, mas que tem que ser rápido essas partes do maquinário agrícola. Temos também uma draga que está encostada há mais de 4 meses ali, a draga grande. Também temos que arrumar aí, porque a qualquer momento a gente pode precisar, e todo dia precisa dessas máquinas, botar em funcionamento essas 3 patrolas, mais a nova que vai vir. E aí nós podemos dizer que Santo Augusto tem 4 patrolas funcionando, e aí eu acredito que as estradas vão começar a ficar melhores aí. Então estamos cobrando sim. Fui cobrado essa semana por muitas pessoas ali do cemitério dos Pratos, ali que vai até o assentamento lá. Muitas pessoas pedindo por aquela estrada ali. Já passei para o secretário Elias, já está sabendo, e diz que vai botar no cronograma então agora para os próximos andamentos, aí quando eles virem lá de Santo Antônio, então para virem para lá. Também estamos sendo muito cobrados pela Corsã, assim como todos os municípios do estado estão tendo problemas com a Corsã. Me dirigi ali, fiz algumas perguntas. Eu acho inadmissível 2 dias para atender a população. Nós sempre tivemos todos os dias a Corsã aberta. Eu acho que tem que ter todos os dias a Corsã aberta. Porque todo dia tem alguém com algum problema na conta, algum problema para resolver. E daí fica 2 dias só, aquilo acumula da fila lá e acaba não saindo um serviço de qualidade. E quando eles vieram atrás de nós, tudo que foi passado aqui era para melhorar. A gente sabe da privatização, eu acredito que pelos números que foi nos passados, a privatização era necessária. Nós tínhamos um passivo trabalhista muito grande do Estado pela Corsã, e que o município não ia mais conseguir alcançar. Então, essa IGEA que comprou os contratos da Corsan também ficou com todo o passivo trabalhista que tinha da Corsan, que o Estado iria ter que pagar. E agora, depois dos 18 meses que tinha de... os 18 meses que não podia demitir, que tinha ali de garantia para os funcionários, já são mais de 4 mil pessoas que entraram na justiça contra a IGEA agora também. Então, veja, não tem Estado que aguente um passivo trabalhista desse tamanho. Então, eu acredito que tínhamos sim que privatizar a Corsan, mas acredito que o serviço tem que melhorar, porque até hoje não melhorou. Eu não admito um derramamento de água que a gente vê nas ruas aí, a cada pouco, levar um mês de água indo fora. Antes a gente ligava para a Corsan e um dia ou dois o pessoal já estava ali consertando. Agora tem que esperar vir a máquina não sei de onde, tem que não sei o quê, e a água, que é o nosso bem mais precioso, indo fora. Então isso é inadmissível e vou estar aqui, esse vereador vai cobrar até que esse serviço melhore. Porque quando foi nos passados que iria melhorar, então tem que melhorar. E vamos ficar em cima. Estou com pouco tempo aqui, mas muitas pessoas me procuraram e falaram, é um ponto... difícil de falar, mas quero dizer, eu não sou contra os direitos das mulheres trans. Eu respeito o movimento LGBT, mas eu acredito e falo aqui para minhas colegas vereadoras, que vocês devem fazer uma moção, e acho que todos nós assinar, porque todos estão vendo que Érica Hilton, que na verdade é um homem biológico, um deputado, foi eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, em pleno março, mês das mulheres. Então, tu está dando direito e, ao mesmo tempo, tu está tirando direito das mulheres. E aí, quando ela foi cobrada, porque o que ela fala, ninguém pode falar, mas ninguém pode falar nada contra, ela foi para as redes sociais e falou que as mulheres podem espernear, podem latir, que são imbecis, e que ela não está nem um pouco preocupada com o esgoto da sociedade. E eu acho que mulheres... isso foi uma afronta para vocês, que há muitos anos vem buscando os direitos de vocês, e hoje vocês veem um homem biológico tomando o espaço de vocês. Deve sim fazer uma moção onde todos nós vamos assinar, porque eles têm os direitos deles, sim, Érica Hilton pode ser presidente dos direitos das mulheres trans, mas não presidente dos direitos das mulheres biológicas. E eu acho que então as mulheres têm que agir. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e conte sempre com esse vereador.
Encerrado o tempo do vereador Omar, convido a vereadora Raquel para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, ao Juarez, aos ouvintes da Rádio Ciranda e a toda a nossa benquista comunidade que nos acompanha, e aqui em plenário também saudar vocês que nos honram muito com a presença hoje. Eu quero iniciar a minha manifestação hoje falando sobre o nosso importante trabalho da manhã na nossa Comissão de Finanças e Orçamento, lendo, discutindo e analisando e aprovando os projetos. Foram 5 na manhã de hoje. Em especial, eu gostaria de estar falando, então, do projeto de lei 015, que autoriza a movimentação orçamentária para aquisição do imóvel de propriedade do INSS, onde atualmente funciona, então, hoje a nossa Secretaria Municipal de Saúde, o Posto Central. Nós estamos, então, tratando aqui de uma medida extremamente importante para o nosso município de Santo Augusto, que é a saúde pública, uma das áreas mais sensíveis da gestão pública, pois é nela que as pessoas buscam diariamente acolhimento e a solução para suas necessidades mais urgentes. E a aquisição desse imóvel representa um passo significativo para garantir estabilidade, segurança administrativa e a continuidade dos excelentes serviços prestados à nossa população. Hoje, naquele espaço, são realizados inúmeros atendimentos, tanto de moradores da área urbana, quanto também da nossa população do interior. E essa negociação, sim, é considerada histórica para o nosso município, consolidando um espaço fundamental para atendimento de saúde e garantindo que ele continue servindo a comunidade com muita dignidade, e eu também concordo com meu colega, na busca de novas especialidades que a nossa comunidade merece, que as pessoas merecem esse atendimento. E ainda eu trago sempre essa pauta que está presente nas nossas demandas aqui, enquanto colegas vereadores, que é a manutenção e a conservação das estradas do interior do nosso município. Nessa tarde de hoje, eu estava ouvindo uma moradora de São Jacó, ela me ligou e me falou assim, prof, ainda persistem, né? Eles ainda estão persistindo na agricultura, quero dizer isso, porque muitos estão desistindo e claro que a estrada é fundamental para atender também essas pessoas queridas e idosas, no caso dessa mulher que eu falei, que cuida da sua sogra, da sua mãe, do seu sogro, que moram com a família, e quando precisam vir para a cidade, então, a importância da estrada estar boa em dias de chuva, principalmente, né? Sabemos que o interior do nosso município é extremamente produtivo e fundamental para a nossa economia, e são nessas estradas que circula o nosso transporte escolar, que passa todo o escoamento da produção agrícola, que transitam, então, trabalhadores, famílias, e essa é a dinâmica tão importante da vida rural. Por isso é fundamental, sim, e a nossa administração está cumprindo esse dever, priorizando, e nós queremos falar isso, que nós possamos continuar priorizando os trechos mais críticos, realizando esses reparos necessários para garantir essas melhores condições de trafegabilidade e a segurança nessas vias, diariamente, que as pessoas precisam. Então, aproveito também para agradecer muito a equipe do Japa, o Lucas, o seu José, o Pelé e toda a equipe deles, que não medem esforços de atender as demandas que a gente levanta o telefone ou por WhatsApp solicita, eles fazem na hora praticamente. Muito obrigada pela forma como vocês trabalham assim e atendem a nossa comunidade. E da mesma forma também estender ao secretário Elias e toda a equipe da Secretaria de Obras, que agora também, como falou o vereador Maurício, terão mais uma patrola nova para efetivar ainda mais trabalhos e dar continuidade. Também gostaria de considerar um outro ponto importante aqui, que nós fizemos então essa reunião com o Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Augusto, da qual nós participamos juntamente com a prefeita Lilian e todos os vereadores. E esse encontro teve o objetivo de fortalecermos ainda mais os vínculos entre o Poder Executivo Municipal, além de tratar pautas interessantes que contribuem para o crescimento ainda mais da nossa comunidade aqui. O Instituto Federal Farroupilha certamente é grande orgulho para Santo Augusto e já são 18 anos de trajetória em nosso município, promovendo esse ensino de qualidade, essa formação técnica e oportunidades para muitos jovens e também para muitos adultos. Além de eles atenderem estudantes da nossa cidade, o campus também recebe alunos de mais de 30 municípios aqui da nossa região, tornando-se, sim, um verdadeiro polo de conhecimento, inovação e desenvolvimento regional. Então, fortalecer essa parceria entre o município, o Instituto Federal significa investir em educação, em qualidade profissional e principalmente em oportunidades para as novas gerações. E por fim também eu não poderia deixar de registrar sobre a nossa sessão solene em homenagem ao Dia da Mulher realizada aqui nesta Casa Legislativa. Foi sim uma noite extremamente importante, emocionante. Tivemos esse plenário aqui da Câmara Municipal completamente lotados em um momento de reconhecimento, de valorização e gratidão. E neste ano, então, essa homenagem dedicada às mulheres que fazem muito pela educação do município, mulheres que diariamente se dedicam ao ensino, ao cuidado, à formação de crianças, jovens e adultos, e que estão ajudando e têm ajudado a construir cada vez mais a nossa sociedade melhor. Sabemos, sim, estamos sempre falando que a educação transforma vidas, e por trás de cada processo de aprendizagem existem mulheres comprometidas, dedicadas e que realmente amam o que fazem. E reconhecer essas mulheres é também reconhecer a importância da educação para o desenvolvimento da nossa comunidade. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão que eu considero assim muito importante para todos nós que temos uma vida pública. Na política, muito se fala, ou muitas vezes a gente fala em cargos, mas nós precisamos ter consciência e lembrarmos que cargo é apenas um título. Ele é passageiro e é circunstancial, porque o que realmente importa e permanece é aquilo que nós fazemos pelas pessoas. Porque liderança de verdade não se mede pelo cargo que ocupamos, mas pelo serviço que nós prestamos à comunidade. E a administração Lilian e Mattioni, juntamente com todos os secretários, todos os servidores públicos e nós aqui, vereadores, continuamos fazendo essas entregas dia a dia, e a nossa comunidade tem recebido e tem visto. Então, liderar é isso, é ouvir, é prestar atenção, é buscar soluções, é trabalhar todos os dias para melhorar a vida da nossa gente, da nossa comunidade. E é com esse espírito que eu sigo aqui, com muita responsabilidade, muito compromisso e, acima de tudo, com a consciência que o nosso dever maior aqui é servir a comunidade de Santo Augusto. Muito obrigada, senhor presidente, que Deus nos abençoe e até a próxima semana.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Raquel, eu convido o vereador Ederson Fusilini, o Tomate, para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa diretora, aos demais colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, os servidores da casa, Juarez aí na técnica, nossos amigos e outros integrantes que estão aí nos assistindo presencialmente. Um abraço especial ao meu amigo DJ Piu Piu, Leandro, que está aí hoje novamente. E todos que, de uma maneira ou de outra, nos acompanham pelas redes sociais ou pela rádio. Começamos então nesse dia também parabenizando aí a Câmara num contexto geral, as colegas vereadores, pela belíssima sessão solene que teve na última semana, onde a gente já vinha de duas semanas que não usava a tribuna para nos pronunciar, né, assuntos gerais, assim. E muito lindas as homenagens, ainda nos preocupa muito que não deu aquele dia até para falar, e que tem tantas outras atividades que a Câmara está fazendo nesse sentido, com relação às mulheres, esse número exorbitante de homicídios, né, feminicídios, na verdade. Então, acho que tem muitas coisas aí, nossos governantes em si, para se preocupar, que acho que são números alarmantes, com certeza, que precisam, de uma maneira ou de outra, ser estagnados, terminados num contexto geral muito difícil, mas que alguma coisa sempre precisa ser feito, tem que batalhar para muito, para que isso melhore. E a gente aqui, nossa parte interna dentro do município, está sendo feita, a gente é parceiro. Eu, infelizmente, até agora não consegui participar com vocês por outros compromissos que a gente tinha das atividades que vocês fizeram, mas estão de parabéns, e na próxima pode ter certeza que, dando tudo certo, a gente vai estar presente junto. Como o meu colega Omar já falou, a gente esteve junto em Porto Alegre fazendo visitas em várias secretarias de Estado, né, Omar, com relação ao DAIR aí também, essa 155 que novamente tá, hoje já está aparecendo agora alguns buracos, já aumentando bastante. A gente foi pedir esses consertos lá, foi pedir para que continue aquela poda que estava sendo muito importante, estava ficando super bom, mas que a equipe sumiu, desapareceu, que volte novamente a fazer isso. Fomos também na secretaria para ver com relação a esses poços artesianos, tanto para a cidade como para o nosso interior, que temos essa necessidade de mais água ainda para a nossa comunidade, no geral também, né? Tem algumas comunidades do interior que também sofrem bastante com isso. Fomos ver essa questão desse asfalto, como meu colega muito bem já falou aqui também, para São Valério do Sul, que nos falaram lá, né, nos dando essa garantia que ainda esse ano, então, isso vai começar a andar, vai sair do papel. A gente torce muito para que isso aconteça. Já foi falado, né, a nossa comunidade aí de Bela Vista, de São Valentim principalmente, mas eu sempre relato aqui o pessoal do todo indígena, nossos índios lá de São Valério, que vem e gastam tudo o nosso comércio local de Santo Augusto. Então essa vai ser muito importante essa obra para o nosso comércio aqui de Santo Augusto. Sem contar aí, né, aí temos o pessoal da suinocultura, do gado leiteiro, produtores de grãos. Então, com certeza, vai ser benéfico demais para a nossa comunidade de Santo Augusto e, por que não, o regional aí, que envolve também nossos co-irmãos de São Valério do Sul. Conseguimos algumas emendas com os nossos deputados, né, vereador Omar? Eu com o deputado Pedro Vespalli, onde a gente já tem um recurso aí para essa unidade odontológica móvel, que daqui uns dias, então, também vai estar batendo a porta aí, né, já do deputado Pedro. Agora conseguimos mais 200 mil para o nosso esporte também de Santo Augusto, que a última semana eu passei o tempo todo em contato com a prefeita Lilian, com a secretária Doroteia, com o coordenador Diogo, e a gente tem um pensamento já de onde quer investir, porque eu conheço a realidade do pessoal aí, tanto dos times de futebol como de vôlei. Eu sei que todos querem agora, né? Já o pessoal da bocha me falou muitas vezes, tem tantos outros esportes aí da nossa comunidade que a gente quer ver. Se a gente não conseguir atender a todo mundo nesse primeiro momento, com certeza é um pontapé inicial, a gente vai estar sempre atrás, ano que vem tem mais e assim por diante, e vai dar um jeito de atender esse pessoal. Então ainda falta, agora a gente vai fazer uma reunião em breve para ver o que a lei permite tudo, fazer a aquisição, e depois vamos estar conversando com os responsáveis por essas equipes. Temos também uma emenda de 250 mil do senador Luiz Carlos Reis para a Secretaria de Saúde também. Então, essa é uma importante demanda que tem e que o senador também nos atendeu, que a gente já passou o ofício também para a secretária, para a prefeitura em si. Então, a gente está sempre trabalhando, batalhando no dia a dia, mandando mensagem, falando pessoalmente quando encontro o pessoal, para que isso aconteça, para que esses valores venham para a nossa comunidade, para que chegue e facilite a vida de todo mundo. Então a gente vai estar sempre fazendo isso aí. Com relação às emendas individuais, conversei essa semana com a prefeita, tem algumas das emendas individuais, até falo da Câmara agora, de vereadores, das minhas, que não foram pagas ainda, e o tempo está passando. Então é um anseio nosso, porque a gente acaba falando com os moradores das comunidades, depois isso não acontece. Ela me disse que tem algumas coisas que estão acontecendo, e assim que sair do papel vai me chamar para a gente conseguir falar com o pessoal e entregar esses benefícios aí feitos para a comunidade. Falo com relação às caixas d'água, algumas dizem que já foram feitas, tem algumas ruas de calçamento, outras de asfalto, até também cito aqui São Valentim e São Jacó, principalmente, que a gente colocou um tanto lá também nessa comunidade, mas tem aí essa rua em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida ali também, que eu lembro que tem isso. Temos outras emendas pelo Partido Progressista, tinha antes eu e o meu colega Bugil, hoje temos eu e o Erce também, que a gente fez essas indicações, e a gente quer que isso saia do papel. Tem também as sobras da Câmara, como já foi comentado aqui, a gente até na outra vez a gente já falou sobre isso, para fazer essa indicação com a patrola. Agora está vindo essa patrola nova para o município. Não sei se há necessidade de comprar uma outra, ou de, quem sabe, esse recurso ali possa ter completado, né, para aquisição dessa aí, mas para a gente atender a nossa comunidade do interior, que o pessoal tanto nos pede, né? Então, com certeza isso viria a somar bastante. todos os pedidos de providência que me são encaminhados aí, a gente passa para as secretarias competentes. Digo aí, cito, que nem eu estava falando agora, estradas do interior, diversos trajetos onde as pessoas nos mandam, ou onde a gente faz visita e vê, a gente sempre repassa para o secretário, lâmpadas, tanto na cidade, que diversas ruas da cidade, nos nossos bairros, como nas comunidades do interior também, redutores de velocidade, tem alguns trechos também que o pessoal sempre está nos pedindo, a gente encaminha para a secretaria, pinturas, então a gente também passou para o setor do trânsito, isso aí onde nos pedem. Dando sequência aqui também, a gente fez então essa importante visita também com vários colegas aqui da casa ao Instituto Federal Farroupilha, onde nos passaram ali que hoje tem mais de 1.000 alunos cursando aí diversos desses cursos que tem aqui na nossa cidade, onde muitos vêm também de cidades próximas aqui a nós, mas algo importante que a gente comentou ali, sobre que várias vezes o pessoal da agroindústria me falaram, sobre a possibilidade deles assinarem laudos técnicos de qualidade dos produtos. Então, eles também têm esse interesse, já conversei com algumas pessoas dessas agroindústrias para a gente tentar marcar uma reunião ali, para ver o que falta para viabilizar isso aí. A gente é parceiro e vamos estar tentando fazer essas questões. E também a importância, né, que eles também nos pediram para que a gente procure nossos representantes maiores, aí, nossos deputados, nossos senadores, as pessoas que forem, para conseguir também recursos para a educação. Então, a gente também está fazendo essa parte, repassando para nós e ficamos na expectativa que a gente consiga. Para finalizar aí, quero agradecer a todos que me felicitaram na última sexta-feira, tive de aniversário também, parentes, amigos, colegas aqui da Câmara, colegas de trabalho, tanto particularmente como pelas redes sociais. Então, fico muito agradecido e um abraço a todos. Do mais, o nosso suplente aqui, que era meu colega vereador César Urbugil, então está de aniversário no dia de hoje também. Estou mandando esses parabéns para ele, aí, o aniversário do dia. E em meu nome, que tive de aniversário, em nome dele, a todos os demais aniversariantes dessa semana que passou, dessa que está vindo, e no março, no mês de março, num todo aí. Um abraço a todos, pessoal, então, e uma boa semana.
Encerrado o pronunciamento do vereador Tomate. Convido a vereadora Helenice Alves para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Senhor vereador, presidente, seu Horácio, muito boa noite. Boa noite especial aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, à comunidade que nos prestigia, seja aqui presente, como também pelas redes sociais. Preciso falar que parece que a nossa cidade, ou muitas cidades, ou especialmente a nossa cidade, né? Às vezes a gente enxerga de dois ângulos, de duas maneiras, né? Mas eu, com muita clareza, consigo ver quem realmente constrói o futuro da comunidade e quem não. E hoje, né, não era a minha intenção falar dessa forma, mas eu preciso dizer que parece que o colega vereador Naldo, ele está mais focado, mais convicto, gastando mais a sua energia, o seu conhecimento, a sua experiência política, partidária, um homem sábio, em questões de atacar a administração municipal, de trazer a todo momento, trazer, rever, abrir processos, mover novos processos, inclusive o processo que o senhor falou, nesse momento, que vai ser julgado dia 31 de março, o senhor somente esqueceu de dizer que numa análise inicial, inclusive o Ministério Público já não identificou os indícios de irregularidade, mas que então foi entrado com recursos, né, novos argumentos, novos questionamentos, e isso sim vai ser novamente analisado. Então, gostaria de fazer um convite, né, para que a gente se una em projetos concretos, não apenas em discursos para atacar, achar falhas, né, para que a gente possa realmente estar comprometido em construir projetos importantes para a nossa comunidade de Santo Augusto. Porque sim, vivemos projetos importantes em Santo Augusto. Inclusive, na semana passada, no dia 9, aqui nesse plenário, estávamos com a casa lotada de pessoas, familiares, amigos, que estavam aqui para referenciar, reconhecer as mulheres que tanto lutam, né, e fazem a educação do nosso município acontecer. Também me compactuo com as colocações que a vereadora Ivanete Batista colocou com relação às questões das habitações. Também tive a oportunidade de me aproximar aos trabalhos que estão sendo acontecidos junto aos canteiros de obra. Numa casa é sua, por exemplo, tanto o compromisso com a qualidade, porque inclusive, pela primeira vez eu pude observar que os beiral, os guarda-peito das unidades do programa Casa é Sua, terão inclusive... Não. Meu Deus, me ajudem. Não, uma laje, aquele mármore. Mármore nos parapeitos das casas, né? Será feito com previsão de ter a caixa d'água. Já no da Minha Casa Minha Vida, são casas de 53 metros quadrados, com um bom fluxo de circulação, 2 quartos, banheiros, né? Inclusive banheiros com todo o revestimento de azulejo, de cerâmica. Né? Então, várias situações que estão vindo com muito mais riqueza de qualidade, inclusive novas técnicas da área de engenharia, da infraestrutura, que antigamente se faziam de uma certa forma, hoje a engenharia evoluiu com equipamentos, com materiais, então estão sendo feitos de outra maneira, estão sendo projetados de uma outra, com uma outra qualidade. Então, parece que a gente está em dois municípios. Um enxerga um bom trabalho, um desenvolvimento, poder atender 121 famílias com uma unidade de uma casa. Então, parece-me que estou em duas cidades com dois pontos de vista muito distantes. E que, sim, a gente precisa aproximar, porque sabemos do compromisso dessa Casa Legislativa, que não mede esforços para analisar os projetos, e isso não está sendo feito somente nesta legislatura. A gente tem visto que é um trabalho que já se organizou na legislatura passada, então há uma continuidade com esse compromisso com a comunidade. E faço, então, um apelo para que a gente possa voltar a trabalhar junto, a sonhar junto, a pensar, gastarmos energias para soluções que garantam qualidade de vida a toda a comunidade. Outro aspecto importante que foi levantado aqui, da busca de novos especialistas na audiência pública, e todos nós somos conhecedores dos compromissos que o Sistema Único de Saúde prevê para a esfera municipal, para a esfera estadual e para a federal. Então, é lógico, é notório, inclusive naquele dia, ficou aqui firmado o compromisso de se buscar, né, formas de credenciamento de outros profissionais em áreas de especialidade. Acredito que isso vai acontecer. Não são procedimentos fáceis de serem feitos. Todos nós sabemos do regramento rígido que é o processo de licitação e das justificativas que se precisa para poder ter uma inelegibilidade, uma dispensa. Inclusive, hoje pela manhã, quando conversávamos aqui pela Escola do Legislativo, tentando levantar demandas importantes do que precisaríamos para a formação nossa, enquanto agentes políticos e também servidores do Legislativo e também do município, para que a gente pensasse talvez na possibilidade de termos formações e cursos na área da dispensa de licitação e inelegibilidade. Então, são assuntos que são, sim, recorrentes, são importantes e que essa Casa Legislativa, juntamente com o Executivo, tem muita clareza e compromisso de que é recursos públicos. Esses recursos públicos têm que ser utilizados com seriedade. Há todo um compromisso de comprovação de gastos, de ser um melhor interesse. E penso que a gente, assim, deve agir. Vamos focar em bons trabalhos aqui no nosso município. Iria reforçar ainda do compromisso que afirmamos lá dentro do Instituto Federal Farroupilha em apoiar a direção do IFAR em busca de recursos, porque sim, há um valor importante, em torno de 26 milhões, que somente o Rio Grande do Sul pode pleitear através dos seus deputados, dos seus agentes políticos, porque são recursos já carimbados para as emendas parlamentares e que, sim, precisa dessa mobilização, não só por parte do Partido Liberal, mas também dos outros partidos que também já estiveram lá no Instituto Federal. É um bom recurso que a gente precisa para poder estar trazendo, então, melhorias, ações importantes para o Instituto Federal Farroupilha. Acredito que são ações importantes, né, que o Instituto já nos mostrou nesses 18 anos de atuação no nosso município, quantas estudantes, né, quantas famílias tiveram outros rumos, né, através do processo educacional para qualidade de vida e melhora. Finalizando, então, quero dizer que estamos aqui com compromisso, colegas vereadores. Estamos convictos de que tanto essa Casa Legislativa tem seriedade em trabalhar, quanto também o Executivo. E que possamos, então, fazer novos trabalhos e até semana que vem. Muito obrigada.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Helenice, convido o vereador Elcio Martins para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereador, colegas vereadora, plateia que nós assiste, os servidores da casa, que nós assiste nas suas casas, via rádio, Facebook, o Juarez, que nós assiste também. Também quero fazer uns pedidos aqui na rua Pedro Sante, duas bocas de lobos também, que a gente pediu dos moradores lá que você faça um conserto. Isso já fiz, até pedido providência, tá? Para chegar, acho que está perto de um ano já, e a gente não foi atendido. Então a gente pede que seja atendido, porque a gente pede aqui, mas não é para a gente, para os moradores lá no bairro, né? Também na rua Valdelino Moreira Branco, com a rua Guaíba também, tem uma boca de lobo lá trancada, com os da Corsã foram fazer um conserto lá e trancaram. E tá virando uma lagoa lá, porque na água não tem para onde ir, né? Então fica empoçado, né? Então a gente pede que seja atendido também. Também na rua Mário Fusilino também, conserto também de duas bocas de lobo, né? Uma em frente à mecânica do Jonas e outra antes que dessas direitas. Também já faz, tá perto de um ano que a gente pediu também para ser feito o conserto e até hoje não foi feito. Também sobre o terreno da antiga CRT, a gente pede que o município intime os antigos proprietários, ou você faça a limpeza, né? Ou o município que você faça a limpeza, né? A gente não sabe certo se é da CRT ainda ou de quem quer, né? Porque está feio o matagal, né? Também sobre o dia da audiência pública, tivemos sobre a saúde aí, até questionei também, ó, a secretária da saúde sobre o médico pediatra, que se o estado não manda médico, acho que o município tem que contratar, né, porque a gente tem muita gente que não tem condições de pagar uma consulta e R$300 dói no bolso, né? Então, não sei se a vereadora Anice viu, questionei ela sobre, porque quem faz uma consulta por conta particular, se precisar do exame, vai lá no posto de saúde, não ganha. Então, eu acho que nós também, se a pessoa não tem como pagar uma consulta, quem não tem, e daí quem tem que fazer um exame, então a gente pede para o nosso município que providencie quanto antes um médico. Entendeu? Disse para ela, assim, mas daí se a pessoa vai pagar uma consulta por conta lá, porque tu vai ter que pagar, porque não, médico pediatra não tem. Daí, persido um exame, não, né? Ela não soube dizer se vai ganhar ou não vai, né? Mas provavelmente que não, né? Porque já disse que por conta não consegue, né? Também peço que você faça a limpeza no nosso cemitério. Está bastante sujo, porque temos guarda lá para cuidar morto e não temos ninguém para fazer limpeza, né? Porque a limpeza, quero dizer ali, que é o matagal. Tem mato lá que tá lá para os colegas, quiser dar uma visitada lá, vão lá. Tem mato lá que está encostando, está querendo encostar nos túmulos assim em cima, ó, na laje. Então a gente peça que faça uma limpeza, né? Porque hoje carpir lá no cemitério não tem um carpir mais, tem que botar um secante, a solução, porque com inchado não. Se fazer um puxirão com tudo nós, que morador aqui de Santo Augusto, não limpa no mês. Então a gente pede que você faça a limpeza, né? Porque tem bastante gente, né, que vem de fora, vê seus antes queridos aí, e fica meio feio aquele matagal lá. Então a gente pede que seja feito, né, a limpeza. Também na rua de baixo, né, também do cemitério, bastante entulho também. Também a gente pede que seja tirado, né, que tem entulho ali do ano passado. Também a rua Pedro Prates, também pedido dos moradores que se faça a limpeza do passeio da rua ali, que também não conseguem caminhar mais por causa do mato, né, e aquela rua ali foi feito pouco tempo, né, e o passeio ficou bonito, mas não conseguem caminhar, né. Então, a gente pede também que se faça a limpeza. Também quero. Hoje o senhor José Vargas, primeiro funcionário público do. Está completando 91 anos. O senhor José Vargas foi um senhor que desenvolveu muitas atividades aqui no nosso município, na cidade. Aqui. Não teve serviço que não fizesse, né, quando foi funcionário público aí. Então quero dar meus parabéns para ele, que tenha muita. Muitos anos de vida e muita saúde. Também sobre as estradas da Vila Radim, que liga o Pedro Paiva aqui também, que foi feito, maior tudo por lá e ficou sem fazer, né? E os moradores estão pedindo que se faça, porque está bastante ruim, né? Então o vereador Horácio falava que passa lá, já se feito todas as estradas e essa aí deixaram para trás, vereador. Então a gente pede, né, que se faça, né? Porque agora vai começar a coleta, né? Então, tá bastante feio, né? Passei até sábado, nem fui lá no meu amigo Reno lá também. Também até quero agradecer o Max, que mandou também o retroescavadeira para abrir o açude dele lá, que ele queria tirar uns peixes lá, que tava ficando pouca água, porque senão ia perder. Meus parabéns pro Reno lá, que vai, acho que um açude pequeno lá, não. Eu acho que vai arranhar uns 5 mil quilos de peixe. Peixe de 7 quilos, 8 quilos. Tinha bastante. Também sobre as. Vi a vereadora Ivaneto falando sobre as casas aqui, vereadora Ivaneto, de novo. Eu achei que a senhora vinha falar aqui sobre. Que a gente veio de falar, né? Sobre a base dessas casas aí. O resto não sei porquê, mas a base é muito ruim. E sobre a casa da dona lá que a senhora falou, que vai estar saindo primeiro, porque vão botar os funcionários lá, mas tem tantas outras também que podem alugar. A empresa está ganhando bem aí para fazer charque, pode alugar uma casa. Então, que fizesse dos outros moradores lá que tiraram a casa faz mais de 4 meses, 6 meses, nem começaram. Então, eu digo que eu não sou contra quem ganha, já disse meus parabéns, só que a base é muito ruim. Se vocês pegar todos os construtores que nós temos que levar lá, nenhum vai dizer que é bem feito. Só está dizendo que é bem feito quem não entende a construção, porque quem entende, essa que a vereadora disse que já foi lá olhar, isso lá é bem feito, essa é. Mas a hora só vai olhar se estão começando aqui. E essas pulverizadas para a senhora ver a situação que é. Então eu achei que o servigonismo existia só lá para cima, mas aqui existe também, né? Mas não tem o que não é do governo federal que não seja, não tenha essa vergonha, porque eu não acredito com a construção daquela linha. Acho que o cara não faz nenhum galinheiro daquele jeito. Fazer uma valetinha de não dá 10 centímetros, botar uma camadinha de pedra brita, bota um concreto e larga o tijolão broco. Aquilo é pedra, areia e cimento. E daí tem gente que diz que é bem feito ainda aqui. Então quem diz que é bem feito não conhece que é obra. Eu já enjoei de dizer, falei para a Raquel, pega seu pai que é construtor, leva para ver lá. Se ele quer, vai dizer para a senhora que é bem feito. Porque nós temos que defender o nosso povo. Porque nós não defender uma empresa que veio lá do Caxaxim, do Caxaprego, aí para só levar o dinheiro e vai embora. E material, eles estão comprando muito pouco aqui. Chega a carreta de fora quase todo dia, hein? É lá perto de casa, lá. Ó, compra alguma coisinha que outra aqui. Então vão só ganhar o dinheiro aí e vão levar embora. E depois, a hora que der um problema numa casa aí que quer rachar, quem é que vai assumir esse problema aí? E eu tô sempre disse aqui, ó, meus parabéns quem ganhou a casa. Agora, não venham fazer charque aqui, que nem eu disse, pode pegar, pega, temos 300 pedreiros, 400 pedreiros, leve lá, eu quero ver aqui, se algum vai dizer que é bem feito. É por aí que eu não entendo que é de óbvio também. Meus parabéns, meus parabéns também para o meu suplente de vereador, meu amigo Bugil aí também, que tenha muita saúde e muitos anos de vida também. Também vou dar meus parabéns para a dona, uma grande amiga minha, dona Alessia Alegrete Mariotti, também que completou 82 anos. Por enquanto seria isso, presidente. Até a próxima.
Encerrado o pronunciamento do vereador Edson, convido o vereador Maurício, vice-presidente, para assumir os trabalhos da mesa para mim poder me manifestar na tribuna.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Quero inicialmente cumprimentar o presidente no momento, o vereador Maurício, cumprimentar os colegas vereadores, colegas vereadora, comunidade que está aqui presente, ouvintes da Rádio Ciranda, que nos acompanham através do rádio, através do Facebook. Nossa saudação a todos. Quero também aqui fazer um registro onde que se realizou ontem a final do torneio da Copa Ciranda. Parabenizar os organizadores, o André Mota, Fernando, o Bruninho, e onde que se realizou a final lá na comunidade de São Jacó. Meus parabéns à comunidade de São Jacó, meus parabéns à diretoria, o presidente Jorge Luiz, as mulheres que fizeram aquele almoço, os homens que fizeram o churrasco, muito bom o almoço, foi uma maravilha. Parabéns aos campeões, aos vice-campeão, que foi da Taça Sicoob, primeira taça interior, Blatcom, Rede Construir, onde que ficou campeão Pelé Peças e vice-campeão o outro time e também campeão, campeão do campeonato, Paulo Serralheiro. A equipe ficou campeã e o Passo da Laje em segundo lugar. Então, meus parabéns. Foi um torneio muito movimentado na nossa cidade e nas comunidades. E também agradecer a todas as equipes que participaram, porque se não tem as equipes, não forma um campeonato. Então, meus parabéns. E campeão fica um, e aqueles que fazem mais pontos, que mais se destacam no jogo. Mas todos colaboraram, todos participaram. Também referente à sessão solene que se realizou na última segunda-feira, na última sessão, foi muito legal. Grande público de mulheres, todas as mulheres que foram homenageadas, foram convidadas, estavam presentes. Então, foi uma realização e uma comemoração através do Dia Internacional da Mulher. E aquela história que a gente vê nos noticiários, onde que os femicídios, que esse ano se iniciou com muitas mortes, muitas desavenças entre casais, entre homens e mulheres, já temos mais de 21 homicídio aconteceu já aqui no nosso Rio Grande. É lamentável. Também quero dizer que da reunião que participamos lá no Instituto Federal, com a presidente, a Márcia Finks, a Genice, onde que tivemos lá na reunião, onde que nós reivindicaram ajudas através das emendas dos deputados, a todos nós, vereadores, quem puder conseguir uma emenda para o Instituto, é onde que eles podem construir mais e organizar melhor as obras lá. Agradeceram também, em nome da direção do Instituto, o deputado Pompeu, onde que fez uma visita lá e ele deu uma emenda de R$100 mil e mostrou onde foi investida lá, que se desdobraram e fizeram um grande investimento em 3 setores lá no colégio. E com certeza, já conversamos, vai conseguir mais outros R$100 mil para este ano, onde que também deu R$50 mil que foi para a PAI e pode ser mais neste ano novamente. Também nós temos as estradas que estão, uma parte foi feita, outras partes está precisando ser feito patrulhamento, cascalhamento, e a partir desta semana nós vamos ter as patrolas já aqui em nosso município, que estão recebendo, bem o Maurício colocou, uma patrola nova para chegar esta semana, e mais 2 que estão no conserto, e tem mais 1 para consertar, mas com certeza agora vão criar pelo menos 3 equipes para trabalhar no interior, porque na cidade já nós não precisamos mais de patrola, quase todas as ruas, quase 100% calçada, então tem que trabalhar para o interior. Rincão dos Paiva, onde foi falado aqui pelo vereador, pelos vereadores que nos antecederam, está para ser acertado, estamos acertando com uma cascalheira lá, do seu Clóvis, aonde que vai sair o cascalho, o município está adquirindo, vai ser cascalhado toda aquela região que o cascalho fica perto, porque levar daqui cascalho, das nossas cascalheiras aqui, desse outro lado norte da cidade, para o Rincão dos Paiva é muito longe, e conseguindo lá vai ser muito fácil. Também tivemos uma reunião aqui recebendo a presidente, que fazem parte da diretoria da causa animal, onde que nós estávamos aqui nos solicitando um espaço para eles terem um lugar de organização, da documentação, para poder atender as pessoas que vêm reivindicar, não para acolhimento de cães ou gatos, mas sim para ter a organização deles, que eles precisam de uma sede. E também te visitou a prefeita, nós conversamos hoje, futuramente pode acontecer. No momento o município não tem um espaço para ceder, mas no futuro nós vamos trabalhar para que possa ter. E onde que nós teríamos um espaço, seria onde que era aí na rua, ali a parte do lado do João Teixeira, onde que coloca os pneus lá, onde que era a feira antigamente, ali tem um espaço, mas não é meio impróprio, porque fazer um escritório lá de atendimento, de repente o pessoal começa a levar os bichos lá e é um lugar que não tem como receber. Mas vamos trabalhar para que isso possa acontecer. Outro que também nós debatemos na tribuna, a gente tem visto a nível de Estado, a nível onde que a abrangência da Corsã, da Egeias, que causou problemas no Estado inteiro. E eu vejo assim, dificilmente de resolver o problema. Você vê o sofrimento das pessoas, quem assiste o noticiário, quem vê na parte da manhã, na televisão, as denúncias de valores, onde que pagavam 120, 130, 160 de água do consumo deles, agora vem até 1000 e poucos. Pessoas que não têm condições de pagar. E reclama, Corsão vai dar, que houve algum vazamento, uma coisa que se extrapolou aquela metragem. E foi feito, muitos justificam, fizeram as correções, não tem nada, e foi estar com esse talão. E agora, no último mês, voltou a ser o valor que era antes, de 120, 130, 165 reais. Então, isso aí está uma reclamação, e nós temos que tomar providência também aqui em Santo Augusto, não é diferente. porque além de ficarmos sem água, muitas pessoas, muitos bairros, com problemas de falta de água, e os valores têm aumentado. Não quero falar mal, nem denegrir a imagem de ninguém, dos funcionários, da direção da EGEAS, mas simplesmente está um problema. Não tem como aceitar. Quem já assinou os contratos tem que se movimentar através de movimentos populares, Ministério Público, e fazer rescindir esses contratos, porque a água é nossa, a água é do povo, a água é do município, e o município tem poder para mandar. Pode extinguir esses contratos e que volte a ter um atendimento melhor e não ter essa falta de água, porque é um absurdo. E agora eles estão, quem tem hotéis, quem tem casas com mais de que uma família, duas, estão fiscalizando e querem colocar uma taxa de 70, 80 reais para cada quarto que tem no hotel. Então isso é um absurdo. Estava acompanhando e vendo a imprensa. Imagina um hotel aí que tem 50 quartos, botar 50 taxas de água, que hoje passa por um relógio só. Então isso aí é um absurdo. Tem que se movimentar, temos que nós, vereadores, que estamos representando o povo, juntamente com o Executivo, juntamente com o Ministério Público, e mover alguma ação aí para defender o nosso povo. Então, eu penso que nós temos que fazer alguma coisa. Então, meu tempo está se esgotando, senhor presidente, fica nessas colocações e até segunda-feira, se Deus nos permitir, estamos novamente aqui trazendo as reivindicações do nosso povo.
Convido o presidente Horácio Dornelles para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e declaro aberta a ordem do dia. Então, nós temos o projeto aqui número 13, do 5 de março de 2026. O projeto vem com pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Constituição e Justiça. Vou carimbar trocado aqui, mas seria Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, vem com os pareceres favoráveis. Esse aqui não vai para educação. Então, o projeto está com parecer favorável e está em discussão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Também temos o projeto número 14, projeto de lei número 14, de 5 de março de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária LOAS. Está com os pareceres favoráveis e está em discussão. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também o projeto de lei número 15, de 5 de março de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária LOAS, que também vem com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Tem que se parecer favorável, está em discussão. Ninguém quer discutir o presente projeto, o projeto está em votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestem. Temos o projeto de lei número de projeto de lei de 16/5/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com a HPESA, Grupo de Apoio à Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto e das outras providências. Também está o parecer favorável das três comissões, Finanças e Orçamento, Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Educação, Desporto e Saúde. Está em discussão. Ninguém querendo discutir o presente projeto, o projeto está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também o projeto de lei número 17/5/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal incluir elementos de despesa no plano plurianual PPA e na lei de diretriz orçamentária abrir crédito adicional da lei orçamentária LOAS. O projeto veio com parecer das duas comissões, Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. O projeto está em discussão. Só o resto permanece como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está aberto o espaço das explicações pessoais. Ninguém querendo fazer uso deste espaço, nada mais a tratar em nome de Deus, finalizo a presente sessão e ficam os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocados para a 8ª sessão ordinária que se realiza no dia 23 de março, segunda-feira, às 19h30. Boa noite a todos.
Eu quero mais música!
Então espera aí, que já já a gente volta, depois das dicas incríveis dos nossos patrocinadores.
105, ouvida em mais de 80 cidades.
É, ele faz.
O Sicredi.